6 minutos. Estou aqui com o presidente do Sindicato dos Metroviários, o Altino. Esse negócio de ataque às mulheres.
Isso.
No metrô, que coisa estranha isso. No primeiro caso que eu fiquei sabendo, eu falei, olha, mas no metrô isso, quer dizer, é esquisito, né, Altino, não é?
Olha, eu tô com uma matéria aqui de um jornal que falou exatamente sobre isso. Fala que neste ano é a 44ª ocorrência desse tipo.
44 mulheres atacadas.
Exatamente. No Rio de Janeiro, o sistema de ferrovia lá, existe um vagão específico para as mulheres, exatamente para elas poderem...
No Japão também tem isso.
Ter um direito. Uhum. Esse é um debate que nós não fizemos ainda com a categoria, nem com a população. Mas, obviamente, tem que ter medidas para poder proteger as mulheres. Porque um sistema superlotado permite que, infelizmente, pessoas com problemas, na minha opinião, psíquicos e um machismo exacerbado na sociedade, façam agressões desse tipo.
Mas eu ia te perguntar, num vagão lotado, num carro, né? Vagão é para carga, antigamente era assim. Num carro lotado, quer dizer, as pessoas não percebem que está acontecendo um ataque à mulher,
olha,
uma tentativa de...
Mesmo ônibus e metrô, o que acontece? Na superlotação, a pessoa se encosta na outra, começa a roçar. Eu já vi várias vezes a mulher gritar, reclamar. Tentar dar um tapa na orelha. E muitas vezes os outros, muitas pessoas reagem também, ajudam a vítima. Muitas vezes as pessoas se omitem, como se não fosse com ela, porque não quer se meter na confusão. No metrô acontece também, porque tem vários sistemas de vídeo que vê tanto a estação como o trem. Mas tem pontos cegos, certo? Onde não é. E aí onde ocorrem os ataques.
Sim.
O metrô tem uma a segurança do metrô tem uma tratativa para esse tema, tem pessoas especializadas do segurança do metrô.
Dentro do carro tem câmera?
Tem câmera.
Dentro do vagão tem câmera?
Tem câmera, só que obviamente é uma câmera que não vai conseguir verificar tudo, tem ponto cego. E uma superlotação tem coisas que são complicadas de ver, não dá para verificar tudo. Mas na nossa opinião tem dois problemas grandes. Um, tem que aumentar o número de seguranças no metrô. Hoje, na nossa opinião do sindicato, é que o número de seguranças do metrô, que está na casa dos 1.800 e pouco, é pequeno diante da demanda de usuários que tem no sistema. Tem que aumentar para poder ajudar. Segundo, nós temos que resolver esse problema dos pontos cegos das câmeras, nas diversas estações que tem no metrô. E uma outra coisa é um problema educativo. Eu vou dar um exemplo concreto já para criar uma polêmica. Na Rede Globo tem um programa de televisão lá, o Zorra Total, onde eles fazem uma brincadeira que tem um trem lotado, que é um metrô lotado, e aonde os personagens lá, os humoristas, alguém encosta a mulher, alguém se aproveita da superlotação, e o humor lá, a brincadeira, diz que, poxa, aproveita, você não vai ter isso em outro lugar. Quer dizer, esse é um tipo de postura que quer ser uma piada, quer ser uma brincadeira, mas que, na verdade, deseduca, estimula,
isso,
perigoso.
Tem que discutir então, muito isso.
Nós vamos começar a fazer um debate e discutir com a Rede Globo e procurar, inclusive, o Ministério Público, que esse é um tipo de brincadeira, que nós não somos contra fazer brincadeira, a diversão, inclusive na televisão e tudo mais. Agora, esse é um tipo de coisa que, na verdade, você incentiva esse tipo de ação. Então, já tem maluco suficiente. Você põe um programa desse, aí os malucos acham que também podem.
Agora, do outro lado, eu fico imaginando o seguinte, quer dizer, uma piada dessa seria absolutamente normal num outro tempo, né? Que não esse que nós vivemos, né? De tanta violência, de tanta loucura. Agora, se você começa a restringir, né? Você começa... É a época do não, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso porque você vai provocar isso, não pode aquilo porque você vai provocar isso.
Mas no mínimo bom senso.
Claro.
Se eu sou o diretor da Rede Globo, imagina que alguém tivesse uma piadinha de alguma pessoa atacando um homossexual como foi atacado aqui na Paulista. Essa é uma brincadeira. Mas qual a graça que tem de alguém atacar o outro? Qual a graça que ela tem? Quem já teve alguém familiar, uma esposa, uma filha, quem já passou por um caso, eu digo no sindicato porque acontecem os casos e a gente sente o drama. É muito forte, é muito pesado. Alguém que já foi agredido dessa forma, as pessoas às vezes perdem, ela não consegue reagir, ela fica num pânico.
Claro.
E depois uma vergonha pelo ocorrido, é muito difícil.
Fala, Chico.
Neto, deixa eu só dar uma opinião sobre essa questão, assim, de uma forma até um pouquinho mais ampla. Eu acho que a evolução humana, e o nosso caso aqui no Brasil, em diversos momentos, ele dá sinais, apresenta alguns pontos de verdadeira irracionalidade. Acho que até de involução das pessoas como ser humano, como cidadão. essas ocorrências são ocorrências que ou elas têm que ser compreendidas e as pessoas serem estudadas como problemas mentais, problemas de doença, ou a questão de comportamento, isso é uma questão de educação, que nós temos que rever, que temos que avaliar. Esses estímulos que você cita, Altino, na minha opinião, eu já venho discutindo isso, nosso jornal, o Jornal dos Sindicatos Padeiros, tem uma parte que trata das crianças e dos adolescentes, uma página só para jovem, e nós colocamos esses temas a serem discutidos. Que é extremamente prejudicial essa questão de dizer que é só uma brincadeira. Não é só uma brincadeira. Até essas que são apresentadas como humor, como piadas, etc., isso são fatos da vida real e ela não pode ser encarada como um fato isolado. Ele sempre acaba se desenvolvendo, de certa forma, em cadeia. Mais uma vez, eu volto a cobrar aqui o papel do Estado nessa história. Por exemplo, o MEC, recentemente, lançou duas cartilhas extremamente polêmicas. Uma que tratava da questão do homossexualismo, daqueles que poderiam ter as suas opções sexuais, já numa idade ainda de criança.
Foi recolhida, né?
Claro, sim, mas olha a intenção que estava ali. É uma irresponsabilidade um negócio desse. Se eu pegar meu filho de 8 anos, seu filho de sei lá de quantos anos, ainda criança, e dizer, olha, você pode fazer esse teste, se você se der bem, continue.
Uma loucura,
rapaz,
isso. Uma loucura.
Então, o Estado tem que ter responsabilidade nisso. Isso não é uma brincadeira.
E é Ministério da Educação.
Claro, claro. E ainda para não perder, ainda nessa mesma batida, Zenero e ouvintes, nós tivemos ainda o próprio MEC fazendo outra coisa que, na minha opinião, é extremamente absurda. Os meus pais são analfabetos. Eu não sou, evidentemente, meus filhos não são e as gerações da minha família seguramente não serão. Mas não pode o Estado, por sua incapacidade de proporcionar o ensino público e de qualidade, que valorize e que faça as pessoas crescer, querer oficializar, por exemplo, o português errado. Eu estou citando esses dois exemplos porque os dois estão exatamente na área da educação.
Mas tem um terceiro, né? Pior, que eu acho pior ainda. É você, no comando do Ministério que fala de educação, soltar uma terceira cartilha onde 10 menos 7 é igual a 4. É uma loucura isso.
Sem dúvida.
E achar que é normal. Não, foi um erro normal. Normal no Ministério da Educação.
Aí é feio, né?
Aí não dá.
Agora,
fora todos esses problemas.
Então, o que ocorre muito é que, assim, nós temos visto a incapacidade do Estado, nas suas três instâncias, município, Estado e União, concretamente, e aí é que entra o papel do parlamento, por isso que eu discuto, que o parlamento ele é uma atividade extremamente nobre. Então, por favor, ocupe o seu tempo com aquilo que, de fato, pode mudar a sociedade para melhor e não para pior. Uhum. Então, o que ocorre? Não é uma coisinha à toa, não são fatos isolados que estão ocorrendo. Quer dizer, o processo de educação nesse país, ele tem que ser revisto com muita rapidez, mas acima de tudo com muita responsabilidade. De forma contrária, nós não temos certeza qual será o comportamento dos nossos filhos, porque você tenta dar uma educação para ele na sua casa, como você imagina, e os meios de comunicação, lamentavelmente, não são todos, evidentemente, mas aqueles, inclusive, que têm influência de massa, como esse que você cita, Altino, por exemplo, eu acredito que não dá um bom exemplo. Quer dizer, o que eu procuro ensinar em casa, alguém vem e desmonta de uma outra forma. Então, as consequências disso, elas são extremamente graves. E não adianta querer dizer, olha, são caretas, são atrasados, são isso, são aquilo. São problemas da sociedade moderna, agora eles têm que ser combatidos. Não se pode se conformar com isso e dizer, não, isso é da vida e tem que ser assim mesmo e vamos tocar a coisa adiante.
Olha, é muito legal, boa manifestação do Chiquinho Pereira, que é presidente do Sindicato dos Padeiros. Nós estamos caminhando para o nosso final do programa aqui. Eu queria só saber do Rafael Ramos, é quinzenal o jornal do Ipiranga?
É semanal.
Semanal.
Às quintas-feiras, inclusive.
Hoje?
Hoje.
Opa,
hoje.
Vamos dar a manchete.